Olá, começando aqui mais um podcast na Movie Up, dessa vez, como vocês já puderam perceber, aí com um dos riffs mais clássicos da história da música, teremos um especial de uma banda extremamente importante, o Black Sabbath, na esteira do show do Heaven and Hell em Brasília, na última quarta, lembrando que o grupo faz um show ainda hoje em São Paulo e amanhã no Rio de Janeiro, fechando a turnê brasileira. Resolvi fazer um breve panorama da carreira da banda. Escolhi músicas que vão abarcar todas as fases do grupo, desde a inicial com Ozzy Osbourne, que vai até 78, a entrada do Dio, que lança em 80, que lança o Heaven and Hell, Mob Rules e o Live Evil, passagem do Ian Gillan, do Deep Purple, né, que fez o Born Again, de 83, CD interessante, né? É curioso a gente ouvir, né, um dos grandes vocalistas da história também, de uma banda clássica, como de Purple, tocando com Sabbath. Depois o Tony Martin, que é na verdade o vocalista mais longevo, né? Depois do Ozzy, lançou vários álbuns, uma fase meio conturbada, digamos, não muito apreciada pela maioria dos fãs, imprensa, enfim, uma fase de baixa do Sabbath. O retorno do Dio novamente em 92, na verdade o Dio retorna em 92, depois sai novamente, o Tony Martin é reintegrado à banda, grava mais alguns álbuns, inclusive ao vivo, e agora, 2007, o Dio voltou para a banda de novo, gravando ao vivo, e agora um novo álbum de estúdio, The Devil Know. Sei que pode ficar meio confuso, mas só dá uma olhada,
mais calma na história da banda,
calma, né? Na história da banda, discografia que você entende melhor.
Na verdade, esse álbum,
lançado em 2007,
não é um álbum inédito, né?
Uma gravação
da turnê da época,
e o Mob Rules,
82.
E na minha opinião, é um álbum muito melhor, inclusive,
do Live Evil,
de 83,
que até foi o CD
acabou causando a expulsão da banda, aquela velha história de que ele
alterou a mixagem, aumentando o volume dele, rebaixando os instrumentos, deu confusão na época, ele acabou saindo do grupo.
Enfim, esse álbum,
ele é mais coeso,
também, sim. Óbvio que também
a gravação, a masterização, melhor.
Ironia, né?
Parece sacanagem, mas é verdade.
Enfim, é um álbum ao vivo, talvez o melhor álbum do Sabbath, embora a gente tenha o Reunion com Ozzy.
Tem ao vivo com Tony
Martin. Tem ao vivo com Tony Martin também. Tem dois com Ozzy. Best Lives.
Talvez seja o melhor ao vivo do Sabbath.
Falando um pouco da escolha das músicas, foi difícil limitar ao máximo as faixas escolhidas, porque a banda tem muitas músicas clássicas, obrigatórias e tal. Tentei fugir um pouco das mais famosas, apesar de que é complicado você deixar algumas de fora, porque obviamente boa parte dessas mais conhecidas são aquelas que de certa forma representam também melhor a essência do grupo. Mas tentando fazer uma abordagem interessante, a primeira, como não poderia deixar de ser, é a faixa que dá nome à banda, dá nome ao primeiro álbum, e é a primeira música do lançamento do Sabbath 70, né, que é a própria Black Sabbath, e que na verdade, em termos sonoros, representa como nenhuma outra tudo que eles viriam a fazer a partir dali, e tudo que eles significam, e também o porquê deles serem considerados de fato os pais, né, entre aspas, do heavy metal. Essa discussão de quem
fundou ou não o heavy metal, onde que o estilo apareceu primeiro, quem é o responsável pela sua geração, etc. É uma discussão antiga, inclusive suscitou algumas rusgas aí na resenha do show. Mas na verdade é como eu disse, apesar de, óbvio, N bandas da década de 60, final da década de 60, terem colocado as bases, né, que serviram para o surgimento do Black Sabbath, enquanto banda, na verdade eles souberam se apropriar disso muito bem, criando sim algo original que até então não existia. Para você verificar isso, basta ouvir as bandas, né, e ouvir a diferença do Sabbath para elas. Led Zeppelin, Cream, Blue Chair, Iron Butterfly, tem um CD muito bom, o Minha Gara da Vida. Enfim, todas as bandas aí que misturavam toda a sua essência de blues com rock mais pesado, com os riffs mais intenso, né, com as power chords, essa coisa toda, né, com a pentatônica, enfim, elas nem de longe fizeram o que o Tony Iommi fez e continua a fazer até hoje, né. Para resumir a história, vamos colocar aí as três faixas em sequência. A primeira a própria Black Sabbath, depois a Children of the Grave, que é outra que eu acho fantástica, assim, que tem um peso e um andamento espetacular, e depois a Snowblind, que é do volume 4, né, em português, vamos colocar assim, que é um CD que é onde a banda já começava ali a flertar com outros estilos. Ficou mais evidente no Sabbath Bloody Sabbath, né, algo um pouquinho mais prog, mais bluseiro, por aí fora. Mas vamos ouvir essas três primeiras, depois a gente continua.
Be my
Então, vocês puderam ouvir aí as três primeiras faixas do Sabá. É, curiosamente, o único CD que ficou de fora aí é o Paranoide de 70, que é um dos maiores clássicos. Só que acabou ficando de fora porque são muitas faixas clássicas que tem nele, então, enfim, é melhor ouvi-lo por inteiro do que colocar apenas um. Separei esses três de início porque a partir do Sábado Bloody Sábado de 73 a banda entra numa outra fase. Esse CD, Sábado Bloody Sábado, é um dos que eu mais gosto. O momento em que a banda começa a se aproximar de uma sonoridade mais progressiva, que era algo que estava em alta na época, início da década de 70 inteira, na verdade, mas Pink Floyd, Yes, Genesis, King Crimson, toda a cena italiana, etc. Bandas que estavam explodindo, era o auge do movimento prog, e a banda, por ser também inglesa, né, não ficou de fora disso, não ficou imune e acabou ali inserindo uns teclados, um mellotron, outros instrumentos típicos do prog, inclusive contou com o Rick Wakeman, o tecladista do Yes, né, o exagerado tecladista do Yes, para a produção desse CD. Enfim, na época estava acontecendo N coisas sombrias com o grupo, tragédias, coisas estranhas que acompanham o Sabá desde o início, aliás. Mas é um álbum fantástico. Quase perfeito, na minha opinião. Depois, o relacionamento começa a se desgastar realmente, né? Principalmente do Ozzy com o restante do grupo. Mas ainda assim eles lançam mais três álbuns, o Sabotage, 75, o Technical Ecstasy, de 76, e o Never Say Die, de 78. São os três CDs assim menos apreciados, né, da era Ozzy. São CDs assim de estafa, de uma ressaca, podemos dizer, que alternam em grandes momentos com outros menores na carreira do grupo, mas são três álbuns que merecem atenção, que têm seu valor, que tem muita coisa boa ali no meio deles e que na verdade merecem uma revisão, já que não costumam ser vistos e ouvidos com respeito e com a atenção que merecem. Com a saída do Ozzy, já não, o relacionamento realmente já não estava ficando suportável mais. A banda acaba chamando Dio, que era um cantor que teve ali o seu início com Elf na década de 60 e estava estourando com Rainbow. Rainbow foi a banda fundada pelo Rich Blackmore, do Deep Purple, que estava fazendo muito sucesso com Avon, com os primeiros CDs dele, inclusive o Long Live Rock and Roll, que é outro clássico absoluto, altamente recomendado. Só que já no início da década de 80, o Blackmore já estava criando uma aproximação mais comercial do que viria a ser o hard rock na década de 80, né? Aquela coisa bem comercial, bem farofa, né? Como dizem, hair metal, todas as bandas dos Estados Unidos surgiram, enfim, toda aquela coisa espalhafatosa, né? E o Dio não concordava muito com isso, e ao mesmo tempo surgiu o convite do Black Sabbath, e ele não recusou e acabou por definir. Como escrevi no review, o Heaven and Hell, de 80, ele nitidamente define toda a cena do metal dessa década em diante. Ele dá uma nova cara ao estilo, ele marca de fato uma segunda fase do heavy metal no mundo, né? O Iommi fundou as bases do metal de 70 a 78, e o Heaven and Hell serviu de influência nítida para todas as bandas britânicas da época, como o próprio Iron Maiden, Judas Priest, que apesar de já terem CDs lançados até 80, Esses álbuns eram uma sonoridade totalmente diferente do que viriam a ser depois do Heaven and Hell, com uma semelhança absurda, digamos. Os primeiros álbuns de Priest e Iron não são, de maneira alguma, o que as bandas se tornaram, né? Como o Wyoming acabou em conjunto com Dio, que influenciou bastante a questão das letras, né, místicas, e na verdade tem uma situação mais mitológica, enfim. Fez um som basicamente mais melódico e mais veloz, mais rápido, né, o que foi a síntese aí do metal dali em diante. Coloquei a faixa de abertura Neon Night, que simboliza isso com nenhuma outra. Depois, pra não passar em branco, tem aí a View the Hill do Born Again, que é um CD, o único CD lançado com ela com nomes vocais, que merece atenção. E seguimos com a Headless Cross, que já foi o terceiro álbum da Tony Mark. Foi uma fase de decadência do tabaco mesmo, quando eu não estava lá muito inspirado, entrosado, toda a situação da música naquela época, colocava eles meio de lado, assim, de imprensa e público, mas com alternativa, produzindo trabalhos que não são ruins, não são assim, de médio para bom. Tem algumas boas músicas no meio disso tudo. E por fim, coloquei uma faixa do retorno do Dio, do Devil Know, desse ano, que é a Fear, que inclusive toca num show. E como eu disse no review, considero esse Devil Know provavelmente o melhor CD desde o Heaven and Hell. CD em que o Dio volta com mais fôlego, em que o Wyoming tá inspirado, né, como sempre esteve, mas a banda mais entrosada, mais tranquila, mais paz para trabalhar, e sem dúvida produzir um álbum muito interessante que tem chance de figurar entre os melhores do ano, sem dúvida nenhuma. Então é isso aí, a gente vai desde o início da era Dio com Heaven and Hell, passando pelo Iron Dylan, Tony Martin e o fim. Não, né? O recomeço da era de agora com The Devil Know. A gente não sabe até quando vai, que ele tá com 67 anos, né? Cantando como nunca, mas é uma idade extremamente avançada. A gente não sabe o quanto tempo essa versão do Sabá vai durar. De todo jeito, tentei aí fazer uma apanhada da carreira da banda, né, com as diferentes fases, integrantes, sonoridades, para quem já conhece ouvir novamente, que não é nenhum sacrifício, para quem não conhece, ter um resumo, uma introdução, né? Espero que vocês gostem, vão ao show, e óbvio, também vão atrás de mais informações da história da banda. Tem livros, tem especiais na internet muito detalhados sobre toda a história do Sabá, e claro, vão ouvir toda a discografia da banda, que é imensa, né? Enfim, é isso aí. Muito obrigado.
We'll be right back. Stars and nothing more. Still share the